A palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ora, como todos sabem, o PRR nasceu em 2021 como resposta à crise económica e social provocada pela pandemia. Para executar os seus projetos, o Estado contratou trabalhadores para vários organismos públicos, muitos deles com vínculos a termo certo ou incerto, mas o problema que agora se coloca, com o aproximar do fim do PRR, será a probabilidade de dispensa de todos estes trabalhadores, apesar de muitos desempenharem funções que se vão manter com o fim formal do programa. Estes profissionais adquiriram experiência, conhecimentos dos serviços, capacidade técnica e competências relevantes em áreas como a gestão de fundos europeus, a transformação digital, a simplificação administrativa, o acompanhamento de políticas públicas e a execução de investimentos públicos. Dispensá-los sem uma solução adequada seria prejudicar os próprios trabalhadores, mas também enfraquecer a administração pública e desperdiçar todo o investimento feito na sua capacitação. O projeto de resolução apresentado pelo Chega parte precisamente desta realidade. Não propõe uma integração automática, não ignora os princípios constitucionais de igualdade, mérito e acesso por concurso à administração pública. Pelo contrário, propõe uma solução equilibrada, assente na identificação das necessidades permanentes e na abertura dos respectivos procedimentos concursais. Assim, recomenda-se ao Governo que, no prazo de 60 dias, identifique e qualifique os postos de trabalho ocupados no âmbito do PRR que respondam a necessidades permanentes. Após essa identificação, devem ser abertos concursos para esses postos, com base nas qualificações e perfis exigidos, nos termos, como é óbvio, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. O projeto do Chega distingue-se desde logo por ser uma iniciativa politicamente responsável, que pressiona o Governo a agir, mas que preserva a margem necessária para que a administração pública identifique, serviço a serviço, quais são verdadeiramente as necessidades permanentes. A posição do Chega é, por isso, clara: combater a precariedade, proteger a capacidade técnica do Estado e valorizar quem trabalhou para executar o PRR, mas sem abrir a mão dos princípios fundamentais de acesso à administração pública. O que se exige ao Governo é decisão. Identificar os postos permanentes, abrir concursos, prorrogar os vínculos até à conclusão desses concursos, valorizar a experiência adquirida e garantir que a administração pública não perde trabalhadores qualificados por pura inação política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Barreira Soares. O Sr. Deputado não tem qualquer pedido de esclarecimento e assim passo a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De uma vez por todas, o Estado tem de ter uma relação normal com o emprego público. E ter uma relação normal com o emprego público é perceber, em primeiro lugar, que funções o Estado tem de desempenhar, que serviços precisa de ter para desempenhar essas funções e, tendo tudo isto definido, que recursos humanos é que esses serviços têm de ter para que o Estado desempenhe as suas funções. Pois faz-se sempre tudo ao contrário. Faz-se sempre tudo ao contrário. Em primeiro lugar, é preciso distinguir, não é este o caso, e com todo o respeito pelas pessoas que estão envolvidas, que o emprego público não faz parte das políticas sociais do Estado. A política social do Estado faz-se através de transferências sociais, não se faz através de emprego público. E, portanto, muitas vezes, alguns partidos desta Casa entendem que o emprego público é uma das formas de política social e não é. Em segundo lugar, é preciso olhar a critérios de eficiência na administração pública. E o contribuinte não pode olhar constantemente para o Estado e ver que o Estado contrata indiscriminadamente funcionários sem avaliar se, efetivamente, esses funcionários, por um lado, são necessários e, por outro, dão um acréscimo de qualidade na prestação dos serviços à população. Isto não depende só deles. Isto depende, muitas vezes, não dos funcionários, mas depende dos dirigentes e depende dos políticos, de nós, se somos ou não somos capazes de fazer esta organização coerente da administração pública. E o que é que isto quer dizer para este caso? Quer dizer, para este caso, que se o Partido Socialista considerasse que estas contratações eram necessárias, teria, na altura, dito ao partido que estava no governo que não devia contratar estas pessoas com termo, que não devia dizer que estas contratações cessariam quando cessassem as necessidades, mas que o devia fazer a título definitivo. E porquê é que o Partido Socialista não disse isto ao partido que à época estava no governo? Não o fez porque quem estava no governo era o próprio Partido Socialista. Ou seja, o PS que estava no governo, que identificou as necessidades temporárias, que contratou as pessoas por um período de tempo em que elas eram efetivamente necessárias, chega ao fim e diz assim: éramos nós que governávamos, fomos nós que identificámos a necessidade, fomos nós que definimos a necessidade como temporária, fomos nós que definimos na lei que estas contratações tinham um termo, mas agora que o termo chegou, esqueçam lá tudo o que nós dissemos no passado, isso já não interessa nada. Porque o que interessa é ser simpático com as pessoas, isso todos gostamos de ser, mas isso não é fazer política. E é dizer às pessoas: olhem, como já não somos nós que estamos no governo, como já não temos essa responsabilidade, nós agora vamos é dizer a quem está no governo, agora sim, a AD, deixem lá as pessoas ficar, contratem-nas definitivamente, sejam ou não sejam necessárias. Não é responsável. O que tem de se fazer e dizer com toda a frontalidade a estas pessoas, eu peço desculpa porque estou de costas pela distribuição dos lugares, o que tem de se dizer é: todos os lugares que sejam necessários devem ter concurso. Aqueles que não o tiverem não podem ter concurso, nem podem ter contratação. Em nome dos respeito pelos...
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Para a próxima intervenção, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por agradecer ao Partido Socialista o agendamento deste debate, trazendo ao plenário uma matéria que consideramos particularmente relevante. Em 2021, perante o desafio da execução do PRR, o Estado reconheceu que precisava de reforçar a sua capacidade técnica. Foram então contratados cerca de 2 mil trabalhadores para apoiar a gestão de investimentos, a execução de fundos europeus, a transformação digital dos serviços públicos e a concretização de reformas estruturais. 5 anos depois, somos confrontados com uma questão. Quando o PRR terminar, desaparecem também as necessidades que justificam estas contratações? A evidência sugere que não. A administração pública continua confrontada com desafios permanentes. Continua a precisar de executar fundos europeus, de modernizar serviços, de acompanhar investimentos públicos e de responder melhor aos cidadãos. Ao mesmo tempo, enfrenta um desafio adicional: o envelhecimento dos seus quadros. A idade média dos trabalhadores da administração pública ronda hoje os 48 anos. Em muitas carreiras, ainda é superior. Nos próximos anos, um número muito significativo de trabalhadores atingirá a idade da reforma. Num contexto destes, perder cerca de 2 mil profissionais qualificados, muitos deles jovens e já plenamente integrados nos serviços, seria uma decisão difícil de compreender do ponto de vista da boa gestão pública. Ao longo dos últimos anos, estes trabalhadores acumularam conhecimento especializado na execução de fundos europeus, na contratação pública, na transformação digital e no acompanhamento de políticas públicas. O Estado investiu na sua seleção, na sua formação, na sua integração. Se estas competências continuam a ser necessárias, não faz sentido perder capital humano qualificado apenas porque o instrumento financeiro que justificou a sua contratação chegou ao fim. O LIVE entende, naturalmente, que o combate à precariedade não pode significar o abandono dos princípios da igualdade, da transparência e do mérito no acesso ao emprego público. Os postos de trabalho permanentes devem ser sempre preenchidos através de procedimentos justos e transparentes. Mas também não podemos cair numa visão excessivamente formalista que ignora a realidade dos serviços públicos. Por isso, aquilo que defendemos é que se identifique de forma rigorosa quais são as necessidades permanentes dos serviços, e sabemos que são muitas, adequar os mapas de pessoal a essas necessidades e criar condições para que competências relevantes para o interesse público não sejam desperdiçadas. O que está em causa é a capacidade do Estado para preservar conhecimento, responder a desafios futuros e servir melhor os cidadãos. E é essa a responsabilidade que devemos assumir neste debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Agora, para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, de JPP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O fim do PRR não pode significar o desperdício de competências que o próprio Estado recortou e formou ao longo dos últimos anos. Muitos trabalhadores contratados para executar projetos financiados por este instrumento financeiro desempenharam ou desempenham as funções essenciais e, em muitos casos, respondem às necessidades permanentes dos serviços públicos. Ignorar esta realidade seria perder conhecimento, experiência e capacidade de resposta da própria administração pública. Para nós, o importante é garantir que o Estado mantém os recursos humanos de que efetivamente necessita, sem comprometer os princípios da transparência, da igualdade, de oportunidades e, acima de tudo, do mérito. Quando falamos de melhores serviços públicos, falamos também da capacidade de reter talento e aproveitar o investimento já realizado nestas pessoas. É essa visão de responsabilidade e de boa gestão dos recursos públicos que deve orientar a decisão sobre estes projetos que agora estão em discussão. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. E agora, para a sua intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quem respeita verdadeiramente a administração pública quer que sejam sempre selecionados os melhores para todos os cargos. Não os que são mais próximos do partido, não os que gritam mais alto, os melhores. Para isso, precisamos de concursos abertos e transparentes. Há uns anos, criou-se um sistema de seleção transparente para cargos de liderança na administração pública, um sistema que exigia vários candidatos e um processo aberto. O PS arranjou logo um esquema para dar a volta a esse processo e destruiu completamente. Primeiro fazia uma nomeação temporária em regime de substituição. Quando a pessoa em causa já tinha tempo suficiente no cargo para lhe dar uma vantagem, então era lançado um concurso já viciado pela experiência anterior do seu candidato em regime de substituição. Hoje, o PS vem propor algo muito parecido. Pega-se em cargos temporários criados para o PRR, transforma-se em cargos permanentes e dá-se uma vantagem de 3 pontos no concurso às pessoas que foram nomeadas temporariamente. A mesma estratégia de antes, mas expandida. Tudo para evitar concursos transparentes e abertos na função pública. Eu sei que alguns dos que ocupam estes cargos temporários estão aqui. Por isso digo-lhes, olhos nos olhos, nada nos move contra vocês. Se forem as pessoas mais qualificadas para os cargos, não precisarão de nenhum benefício para serem recrutadas num concurso aberto e transparente. Se não forem os mais qualificados, também vos digo frontalmente, não devem tirar lugar a uma pessoa mais qualificada para esse cargo. Quem vos diz que sim, quem não se importa de prejudicar o resto do país para vos beneficiar hoje, amanhã também vos prejudicará a vocês para ajudar outro grupo qualquer. E depois de amanhã também, e no dia a seguir também, e depois também, de benefício em benefício, de clientela em clientela, até à pobreza final de todos, incluindo a vossa. Precisamos de ter concursos abertos e transparentes. Para quem defende o país acima de tudo, isto deveria ser óbvio. Que haja alguns que não entendam isto, só demonstra que o que os preocupa não é o bom funcionamento do Estado, não é o bom funcionamento do país, mas sim a compra de votos a todo custo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. E agora a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Francisco Pimentel, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.